You're with SBS Radio.
Vamos às notícias da Austrália e do mundo da rádio SBS para este domingo, 17 de janeiro. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Abrimos o noticiário de hoje com o desastre da Covid em Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. O Amazonas, onde quase 6 mil pessoas morreram por causa da pandemia, os brasileiros estão fazendo fila do lado de fora de lojas de suprimentos médicos para comprar ou reabastecer seus tanques de oxigênio. A escassez de oxigênio levou os hospitais ao colapso, com médicos desesperados e familiares ventilando os doentes manualmente. Esse rapaz, manauara, descreveu um cenário de terror e pediu por oxigênio na porta do hospital 21 de agosto.
Galera, eu preciso de oxigênio. Quem souber onde eu consiga encher agora, eu tô aqui no 21 de agosto. Por favor, quem souber algum lugar que eu possa encher também, entendeu? Uma bala cheia, entendeu? Se tiver uma bala cheia em casa, não estiver utilizando, para me emprestar até amanhã, só até amanhã. Amanhã eu mando carregar tudo, tá bom? Eu tô aqui no 21 de agosto, não tem leito, as pessoas estão morrendo no corredor. Por favor.
Muitos foram comprar tanques de oxigênio no mercado negro. Esse homem disse que estava cuidando da mãe em casa.
Está em casa porque não tem leito em hospital, né? Mas já está apresentando desaturação na oxigenação e precisando de oxigênio.
Familiares disseram que os pacientes foram retirados dos ventiladores porque o oxigênio acabou e as enfermarias da UTI estavam tão cheias que muitos pacientes estavam sendo transportados de avião para outros estados. Os médicos também relataram compartilhar oxigênio entre os pacientes, alternando a cada 10 minutos. Cerca de 60 bebês prematuros internados nas UTIs de maternidades públicas do Amazonas corriam o risco de ficar sem oxigênio. Mas autoridades amazonenses que estavam articulando a transferência desses recém-nascidos para outros estados suspenderam por hora os transportes após garantirem oxigênio suficiente para manter os bebês internados por mais 48 horas. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
Recém-nascidos internados em maternidades públicas do Amazonas também podem ser transferidos para outros estados devido à falta de oxigênio e superlotação dos hospitais. O Ministério da Saúde informou em nota que conseguiu cilindros de oxigênio para manter 61 prematuros por mais 48 horas em UTIs de Manaus. Disse ainda que segue unindo esforços para conseguir mais oxigênio para que os bebês não precisem deixar o estado. O Ministério afirma que já articulou 56 leitos de UTI neonatal no Paraná, Espírito Santo, Maranhão, Bahia, Rondônia e no Amapá. Os governos de Minas Gerais e de São Paulo também se disponibilizaram a ajudar.
O Brasil tem o segundo maior índice de mortalidade da Covid-19 do mundo, depois dos Estados Unidos. A situação crítica em Manaus tomou conta dos noticiários locais e internacionais essa semana, com essa tragédia da falta de oxigênio nos hospitais, no sistema público de saúde do estado. Portugal registrou nas últimas 24 horas os seus piores números desde o início da pandemia do coronavírus, com 10.947 novos casos e 166 mortos em um dia. As agências funerárias relatam números crescentes de funerais diários. Há corpos que ficam vários dias nos hospitais à espera de serem cremados. Já há listas de espera para os crematórios. Ouça a reportagem da RTP.
A imagem publicada no Observador serve de alerta nas redes sociais. É replicada entre agentes funerários cadáveres Covid na casa mortuária do Hospital de Santa Maria a ocupar o espaço da capela.
Estão nas condições possíveis, é um pouco a resposta. E vou dizer possíveis porque muitas vezes, já não havendo gavetões individuais de frio, poderão estar em contentores previamente contratados para o efeito por essa entidade hospitalar.
O hospital informa ter encomendado, por esse motivo, dois contentores externos climatizados que vão chegar na próxima semana. Às denúncias de falta de espaço nos frigoríficos hospitalares, as funerárias juntam uma tese, a de que o número de óbitos tem sido inflacionado e as mortes por Covid são contornadas nas guias de transporte para as estatísticas serem mais baixas. Dão como exemplo esta de dia 6 de janeiro, também de Santa Maria, que invoca doença infecciosa ou outra circunstância suscetível de transmissão por manipulação de cadáver como causa.
Na Austrália, o estado de New South Wales registrou 6 novos casos de coronavírus adquiridos localmente após mais de 12.700 testes realizados. Todos os contatos próximos do caso da região oeste de Sydney, registrado ontem, foram ligados aos 6 novos casos registrados hoje. Mais uma vez, a governadora Gladys Berejiklian pediu para todos fazerem o teste da Covid-19.
I can't stress enough the importance of people coming forward and getting tested. All of us want to see those restrictions we have in place eased. All of us want to be confident we can go back to what we had before Christmas. And that will only be possible if we get those high rates of testing to give our contact tracers, to give our health experts the confidence that we are on top of any unknown strains of the virus.
Vitória não registrou nenhum caso adquirido localmente e 7 casos de quarentena de hotel, principalmente por causa da chegada dos jogadores e comissão técnica à cidade de Melbourne por causa do aberto de tênis da Austrália. A gente vai falar mais sobre isso no final deste boletim. O ministro federal da Saúde australiano, Greg Hunt, disse que as autoridades estão estudando de perto as preocupações levantadas pela Noruega sobre a vacina da Pfizer. O órgão regulador norueguês disse que a vacina da Pfizer pode ser muito arriscada para os idosos e doentes terminais. A agência da Noruega aumentou sua estimativa do número de pessoas que morreram após receberem as doses da vacina para 29. Greg Hunt disse que os australianos podem confiar nos conselhos do órgão regulador da Austrália, o TGA.
I have been in contact with the TGA this morning and requested that they seek additional information both from the company but also from the Norwegian medical regulator. Safety is Australia's number one priority, and so we'll continue to follow the processes of the medical regulator because that's going to keep Australians safe and ultimately provide confidence.
A Índia começou a imunizar sua população no que provavelmente será a maior campanha de vacinação contra a Covid-19 do mundo. As autoridades esperam vacinar 300 milhões de pessoas, incluindo 30 milhões de profissionais da saúde da linha de frente. O primeiro-ministro Narendra Modi pediu aos cidadãos que evitem boatos sobre a segurança das vacinas. Com mais de 150 mil mortos por Covid, a Índia ocupa o terceiro lugar em número de mortos, atrás dos Estados Unidos e do Brasil. A funcionária de um hospital indiano, Tabassum Irshad, disse que é grata pela vacina.
So we have to take initiative. We are here also on front line. Let us see what happens. We hope for good. And we get rid of this pandemic.
Os países europeus estão apresentando um progresso com seus programas de vacinas à medida que os surtos de Covid-19 continuam. Quase 3,6 milhões de pessoas receberam uma dose da vacina no Reino Unido. E a Alemanha realizou mais de 1 milhão de vacinações, mas as infecções e mortes continuam altas no país. Soldados da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram posicionados em 50 capitais em preparação a possíveis marchas armadas pró-presidente Donald Trump. Washington foi bloqueada para a posse do presidente eleito Joe Biden, que acontece nesta quarta-feira, 20 de janeiro. As autoridades ergueram barreiras e mobilizaram milhares de soldados para tentar impedir ataques violentos de seguidores de Donald Trump, que acreditam em suas falsas alegações de fraude eleitoral. A Espanha descartou um confinamento nacional, ao mesmo tempo que o país entra em sua terceira onda de infecções por Covid-19. O país chegou a registrar 40 mil novos casos em um dia na semana passada, batendo um novo recorde desde o início da pandemia. O ministro da Saúde, Salvador Illa, disse que o confinamento não é necessário.
Terceira ola, estado de alarma que ha funcionado.
We are in a third wave. There is a state of emergency that has worked and that works, and we are therefore going to use these instruments to curb this third wave. If we need to take any additional measures, we will study them. We are not contemplating any national lockdown at the moment. We curb the second wave without home confinement.
Numa votação observada com suspense em toda a Alemanha, o partido de Angela Merkel, a União Democrata Cristã, escolheu o governador do estado da Renânia, do norte, Vestfália, Armin Laschet, como seu novo presidente. Com 55 votos de vantagem no segundo turno, o governador renano será presidente da União Democrata Cristã. A eleição do presidente do partido pode definir o futuro do chefe de governo alemão, já que Laschet deve concorrer ao cargo de chanceler. Angela Merkel já disse que não vai se candidatar à reeleição. Autoridades na Indonésia temem que o número de mortos aumente depois que um poderoso terremoto atingiu a ilha de Sulawesi. O terremoto de magnitude 6.2 ocorreu na manhã da última sexta-feira. Pelo menos 49 pessoas morreram e mais de 8 mil ficaram feridas. Dino Satria, da Save the Children Indonésia, disse que há uma preocupação maior com as crianças.
Most of the times, children are very vulnerable in this situation. I can reflect in the 2018 earthquake, as we experience, lots of children are traumatized by the situation, by seeing their loved ones passed away and lost because of this earthquake. And it's really sad to hear and also to see. It's also heartbreaking as well.
47 tenistas do Aberto da Austrália foram forçados à quarentena de hotel depois que 3 pessoas testaram positivo para o coronavírus nos voos fretados para Melbourne. Acaba de ser revelado, inclusive, a identidade de um dos infectados, Silvai Bruno, técnico da jogadora Bianca Andreescu. Ele pediu desculpas por ter causado a quarentena forçada dos 47 jogadores e equipes técnicas. O jogador mexicano Santiago González explicou o que aconteceu.
On our charter flight, one person at coach tested positive. Thus, the Australian Open told us we need to go into 14-day quarantine in this room. The room is normal, not very big, not very small, and I packed my Mexican sweets with me too.
Me traje mis dulces mexicanos.
De volta a Portugal, as presidenciais de 2021 devem assinalar um número sem precedentes de abstenções. Ouça a análise da RTP.
Em 2016, Quirás e Pinheiro Novo chegou ao pódio da abstenção.
Mesmo ignorando o contexto da pandemia, os dados que temos apontam para uma abstenção recorde e que poderá bem atingir os 75% da abstenção.
Nas presidenciais de 1976, um quarto dos portugueses não votou. Em 2001, a abstenção chegou aos 50% e nos últimos 2 escrutínios, mais de metade dos inscritos também não foi às urnas. Desta vez, espera-se a afluência mais baixa de sempre. E não é só por causa da pandemia.
Historicamente, essas eleições onde há um recandidato aumentam a abstenção em cerca de 15%. E depois há uma outra mudança que é relevante, que é a lei que foi introduzida em 2018, que introduziu o recenseamento automático dos portugueses residentes no estrangeiro.
Ou seja, o universo de eleitores aumentou em mais de 1 milhão. E nestas presidenciais, o voto por correspondência volta a não estar contemplado. Lá fora, ir às urnas nas embaixadas é um requisito, o que em países em confinamento pode não ser permitido.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.